A grande notícia deste fim de semana, com toda certeza na imprensa mundial, o atentado contra Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e potencial candidato para que retorne à presidência do país norte-americano. Foi algo assustador, as cenas que repercutiram e repercutem ainda bastante nos noticiários do planeta inteiro. E cabe uma análise, né? Porque são tantas vertentes que podem ser avaliadas e que podem integrar o debate em torno desse atentado, que acabam passeando desde o campo político até o campo jornalístico, né? De cobertura jornalística. Momentos logo depois do atentado, para quem acessava alguns veículos renomados dos Estados Unidos, veículos de comunicação, batia uma dúvida sobre a real relevância do que tinha acontecido, porque eram pequenas notas e sequer se utilizava a palavra atentado, né? Tudo era suposto. Um suposto atirador, supostos tiros, suposto sangue. E não foi diferente em grande parte da imprensa brasileira, em que a palavra atentado também, quando era utilizada, vinha abraçada com o suposto, com supostos tiros e o suposto sangue. Na verdade, logo de início, algumas manchetes chamavam muita atenção pela forma como descrevia a situação, dando a entender que o que teria acontecido, na verdade, o Donald Trump teria escorregado, né? Trump cai durante o comício e é socorrido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. Então, quase que um deboche em relação ao ex-presidente Donald Trump, que foi alvo de um atentado, uma situação gravíssima, seríssima, que não morreu por questão de milímetros, nem de centímetros. O atirador foi neutralizado, palavra utilizada pelo próprio Serviço Secreto dos Estados Unidos, morto, né? E a imprensa daqui, quando começou a aprofundar-se na cobertura, porque a internet, as redes sociais, especialmente o X, o X, o antigo Twitter, estava muito mais atualizado e mostrava imagens, informações do local, enfim. Aí não tinha muito como correr do que tinha acontecido, né? Embora ainda se continuava com a questão do suposto. Como suposto atirador, né? Suposto atirador responsável por disparos, então não é mais de suposto atirador, ele atirou. Ele tentou matar o presidente dos Estados Unidos. E a imprensa local tratou de logo dar mais ênfase de que, segundo a investigação, ele agiu sozinho. Ou seja, não liguem ele a nenhum movimento contrário ao Donald Trump. E por falar em fazer ligações, é claro que relacionar isso com a facada em 2018 do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, é difícil de não ser feito, não ser feita essa relação, né? E naquele caso, Adélio, que não foi morto por nenhum serviço secreto, mas foi defendido de maneira até hoje muito bem explicada por uma defesa, né, advogados, que ninguém sabe bem ao certo, quer dizer, alguém sabe, né? de onde vieram, a mando de quem, por quê. Mas nós temos ainda aqueles que afirmam, e sem muita vergonha, inclusive, as redes sociais entre esse fim de semana, hoje, mostram isso, autoridades, algumas delas que se diziam contra, rachadinhas, mas áudios mostram que acabam sendo, tendo ligações com a prática e tendo que se defender disso. E aí dizendo que, pelo menos agora, lembraram de colocar sangue, né? Dando a entender também que a facada foi armada no Bolsonaro e essa situação, esse atentado contra Trump também foi armado. Mas deve ter sido muito bem armado, né? Para perfurar a orelha do ex-presidente. Que, repito, não morreu por questão de milímetros. E se Trump estivesse morto agora? Que repercussões seria no mundo? Como estaria sendo tratado? Como realmente a ala contrária a Trump, ao conservadorismo, à direita, estaria se sentindo nesse momento? Bom, a gente pode se basear ao que alguns disseram em público, outros com seus pares, na época da facada, em que a gente leu e ouviu de que o Adélio foi incompetente. Nesse caso, o atirador também não mirou direito. Que motivação? Qual é a motivação de Adélio? Qual é a motivação desse atirador da Pensilvânia? Quem fomenta isso? Será que quando a gente faz comparações, por exemplo, de Trump com Hitler, e de que quando você escreve artigos tentando justificar o porquê defende a morte de Bolsonaro, isso não pode motivar ações desse tipo? Ou não? É preciso que a gente reflita bastante para onde essa discussão, esse debate, esse embate caminha. Quem é o extremo realmente? Quem é o extremo na prática? E quem é o extremo só na narrativa? São momentos complicados. O fato é que vivenciamos mais um desses episódios, mais um desses capítulos históricos. E do mesmo país onde nós tivemos alguns outros atentados contra autoridades, talvez a mais célebre contra o JFK, nesse caso, que culminou na sua morte. Tomara que não precisamos contar mais de um caso tão extremo assim.